Toda quarta-feira aqui no horário nós conversamos com o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco. Temos assuntos importantes para tratar no dia de hoje e a gente também destaca aqui, deputado, que recebemos por parte de sua assessoria informações a respeito da recuperação da ERS 129, que deve começar então nas próximas semanas. Notícia boa aqui para a nossa região. Bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliana, e bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Pois é, Ana Lúcia, na última quarta-feira, né, à tarde, o governador lançou o programa Avança RS, destacando aonde seriam aplicados ou serão aplicados, né, os valores previstos para dar uma repaginada na nossa infraestrutura, num total de R$1,3 bilhão. E, de fato, a 129, de casca da Vica Nabarro, depois da Vica Nabarro, Siríaco, já foi feito Siríaco, a 225, vai ser restaurada, e também Camargo, a Vila Maria, dentre outras, não é, Ana Lúcia? E o importante é que a gente destaque o seguinte: tudo isso que está acontecendo em termos de estado do Rio Grande do Sul, de entregas, né, é fruto de uma longa caminhada, que o Parlamento Gaúcho foi decisivo para que chegássemos a esse momento, né? Promovendo as reformas, muitas vezes com a falta de compreensão por serem temas espinhosos, a previdência dos servidores civis, dos militares, né? Privatizações, que eu sempre disse que não dá para ter medo, muito menos tratar disso como um tabu, quando a gente não trata como tabu aumento de impostos, né? Que, na verdade, serviam para manter uma máquina gigante, pesada e ineficiente. Então, toda essa reforma de enxugamento, de reorganização do Estado, acaba proporcionando o resultado que a gente quer, que é um Estado que entregue, né? E que a gente não tenha que passar, muitas vezes, na lista, sinceramente, até por humilhação, no sentido de bater na porta pedindo para remendar um asfalto, uma escola, acertar, e as coisas não acontecendo, demorando, né? E todo esse impacto nos causando muita frustração. Foi assim como nós nove, por exemplo, Camargo, Vila Maria, bah, olha, poderia te citar tantos trechos de rodovias, etc., né? E por isso que nós ficamos contentes quando a gente vê que a coisa começa a mudar em termos de Estado, né? E olha só, Ana Lúcia, para que todos tenham a ideia exata, o Rio Grande do Sul, no quesito infraestrutura, está hoje na vergonhosa 18ª posição entre os estados brasileiros. E a partir da conclusão das obras que foram anunciadas, desse investimento, né, nós saltaremos para a 6ª posição em nível de país. Você imagina o que isso pode significar em termos de investimento que possam vir para o Rio Grande, porque uma infraestrutura melhor é isso, é garantir a todos, além de qualidade de vida, né, maior competitividade do produtor ao grande industriário. E é isso que a gente precisa aqui. Mão de obra nós temos, gente qualificada sobra em todos os cantos, empreendedores arrojados, não é? Tudo isso nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Agora precisava o Estado começar a nos entregar algo. E me parece que agora é o que está acontecendo. Tem muito, muito, muito ainda a ser feito, não tenha dúvida. Mas que o primeiro passo foi bem dado, eu também não tenho dúvida alguma que ele foi bem dado através de todo esse processo aí que aconteceu aqui nos últimos 6 anos, né, em termos de governos do Estado e em termos de parlamento, né, que aprovou essas medidas, enfim. Nós lideramos processos polêmicos, a retirada do plebiscito agora recentemente, né? Mas tudo porque nós acreditamos numa maneira do Estado servir o cidadão, né? E não mais nessa de que o cidadão tem que servir o Estado sempre, né? Pagando imposto e não recebendo nada. Então, vamos ver se a gente consegue levar adiante esse círculo virtuoso que está iniciado agora, Ana Lúcia.
Bom, nós conversávamos também sobre isso na nossa última conversa aqui na semana passada e agora temos então o anúncio de um pré-candidato do Progressistas para futuro governador do Estado para a próxima eleição.
Exatamente, era o ponto que eu ia abordar agora, porque de fato também agora no início dessa semana nós oficializamos a pré-candidatura do senador Luiz Carlos Reins ao governo do Estado. um homem tarimbado, preparado, experimentado, e eu duvido que alguém me desminta com relação ao que eu vou dizer. Ninguém palmilhou tanto o estado do Rio Grande do Sul quanto o Luiz Carlos Reis. Ele anda por tudo em todos os lugares, ou seja, conhece o Rio Grande do Sul, tem prestígio federal, foi deputado federal, é senador, não é? Ou seja, para dar inclusive continuidade, evoluindo, avançando, fazendo mais, sem dúvida alguma, ele é um nome que vai despontar aí no cenário gaúcho para a próxima eleição, né? E nós, como eu já havia comentado na semana passada, estamos preparando, planejando, organizando não apenas a candidatura do Luiz Carlos Reis, mas um plano de governo, né, que possa ser exequível, realista e que, de fato, dê mais dinamismo ao estado do Rio Grande do Sul, no sentido da entrega do cidadão, das parcerias com a iniciativa privada, para que a gente, de fato, volte a ser um estado de vanguarda, né? Um estado pujante, que atraia o empreendedorismo, que seja parceiro dos empreendedores, porque assim a gente garante a geração de empregos, né? A distribuição de renda e, sem aumentar impostos, maior arrecadação para os cofres públicos, né? É aquilo que eu chamo de círculo virtuoso. Então nós estamos, a partir de agora, já definidos, consolidados, unidos em torno, né, da pré-candidatura do senador Luiz Carlos Reis ao governo do estado.
Deputado, mais algum assunto que queira trazer para a gente na manhã de hoje? Também, por favor, a sua agenda agora para os próximos dias.
Sim, Ana Lúcia. Olha, eu acho que um assunto que, a partir da semana que vem, inclusive, ele pode ganhar maiores proporções, é um projeto que está tramitando aqui na Assembleia. Na verdade, são dois e nós estamos unindo, que diz respeito à aposentadoria dos ex-governadores e a uma, digamos assim, uma quarentena, uma verba de representação dos governadores que, a partir de então, deixarão o governo do estado. Nós estamos extinguindo a aposentadoria dos governadores que hoje ainda recebem pensão e das viúvas, mas tentando fazer isso, que tramita também uma ação no STF, que agora autoriza esse tipo de projeto ser constitucional. E, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, o governador Eduardo Leite, quando sair do governo, ele tem 4 anos garantido o seu salário como uma verba de representação, uma quarentena a ser cumprida. Mas esse prazo, Ana Lúcia, que é o que foi possível construir na legislatura passada, ele é demasiado, porque 4 anos um ex-governador pode, digamos assim, financiar seu projeto político futuro a partir dos cofres públicos, né? Então nós estamos reduzindo isso para 1 ano, certo? Um desembargador, por exemplo, quando se aposenta, ele, além de estar aposentado, ou seja, está garantido, ele tem um prazo que ele precisa cumprir para voltar a advogar. Então eu acho que isso é justo. Isso vai gerar para o estado uma economia e, sem dúvida alguma, nós estamos tratando aqui de moralização e de tirar um privilégio, porque uma viúva de um ex-governador, né, ou um ex-governador, inclusive alguns que têm várias aposentadorias, tem mais essa com salário integral do ex-governador, de fato, é um absurdo. Então, isso na semana que vem, eu sou autor dessa parte do projeto que reduz de 4 para 1 ano com relação aos governadores. Não aos ex, obviamente, né? Porque esses vão perder toda e qualquer possibilidade de receber pensão, mas aos que estão e estarão governando, reduzindo de 4 para 1, obviamente, que se não se elegerem a nenhum cargo eletivo, se não receberem por qualquer natureza verba pública, por exemplo, ser convidado para ser ministro ou ser secretário de Estado. Então, esse é um tema interessante, Ana. Com relação à minha agenda, eu tenho aqui em Porto Alegre, hoje ainda pela manhã, várias audiências, inclusive vou ser recebido pelo vice-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes, para tratarmos alguns assuntos sobre investimentos que um determinado grupo de mercados quer fazer aqui na capital, que vem de Santa Catarina, né? Então eu estou indo lá com essa missão. De tarde eu saio em Roteiro, Ana Lúcia, e vou de Vespasiano Correia, digamos assim, inicia, né, minhas paradas, né? Passando por Marau, vou até sexta-noite, inclusive abrangendo a região do Alto Uruguai e depois passando por Soledade, né? Então, vai ser vão ser dias de bastante correria, mas com tranquilidade dentro do que é possível, e óbvio que também sempre levando em conta aquilo que a pandemia permite fazer, não é? Então, é essa a minha agenda.
Deputado Sérgio, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de estar conosco, conversando aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Desejamos um bom restante de semana, bom trabalho e até quarta-feira.
Muito obrigado, Ana Lúcia, um bom restante de semana a todos. Até quarta-feira da semana que vem, espero, inclusive, com a aprovação desse projeto que está, a princípio, pautado para a ordem do dia da próxima terça-feira. Então, que tenhamos todos uma boa semana. Vamos adiante. Fé na vida e fé no trabalho sempre.